Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.
Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Larissa Bueno, te acompanho com as novidades da semana de política, economia, comportamento, cultura e muito mais. Tenho aqui comigo Jéssica Silva. Olá, Jéssica.
Olá, Larissa. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere. Ministro da Educação corta 30% das verbas de todas as universidades federais.
Livraria Cultura enfrenta novas ações trabalhistas.
Conflito interno na Venezuela cresce e cria tensão entre os Estados Unidos e a Rússia.
Confira dicas apresentadas na primeira feira de carreiras.
Beth Carvalho morre e deixa o samba de luto.
Política.
O presidente Jair Bolsonaro mandou tirar do ar a campanha publicitária do Banco do Brasil. O comercial incentivava a abertura de uma conta no aplicativo do banco e também mostrava imagens de homens e mulheres jovens com os mais diferentes estilos.
Após essa decisão, Delano Valentim, diretor de comunicação e marketing do Banco do Brasil, foi exonerado. A função exercida por Valentim passa temporariamente para o diretor de estratégia e organização, Alexandre Alves de Souza.
Segundo reportagem da Rádio CBN, outra peça publicitária do Banco do Brasil teve pedido de mudanças pelo Palácio do Planalto.
Ainda em produção, a campanha que seria veiculada no Dia das Mães trazia a youtuber Ellen Ramos, do canal Hell Mother. Durante o período eleitoral, Ellen se posicionou contra Bolsonaro.
Em encontro com jornalistas no Palácio do Planalto, na quinta-feira, dia 25 de abril, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil não pode ser o país do turismo gay.
De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, o assunto surgiu quando o presidente comentou a decisão do Museu Americano de História Natural, de Nova York, que se recusou a sediar um evento em sua homenagem.
Segundo Jair Bolsonaro, o governo local, maioria democrata, fez pressão para impedir a premiação que o tornava a pessoa do ano, pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Ele justificou o veto com o fato dele criticar o kit gay desde 2009.
Em suas palavras, o Brasil não pode ser um país do mundo gay, de turismo gay. Temos famílias. De acordo com o site Antagonista, que também estava presente no evento, ele completou a frase com: quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. Agora, não pode ficar conhecido como paraíso do mundo gay aqui dentro.
A declaração foi interpretada como apologia ao turismo sexual.
Na terça-feira, dia 30, o Ministério da Educação anunciou o corte de verbas de três universidades federais: a Universidade Federal Fluminense, a Federal da Bahia e a Universidade de Brasília. A Universidade Federal de Juiz de Fora estaria sob avaliação.
O orçamento bloqueado foi de 30%, que equivale a R$ 38 milhões de reais.
De início, o MEC não esclareceu quais foram os critérios adotados.
Mas, em entrevista para o jornal O Estado de São Paulo, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, comunicou: universidades que, em vez de procurar melhorar o desempenho acadêmico, estiverem fazendo balbúrdia, terão verbas reduzidas. A lição de casa precisa estar feita. Publicação científica, avaliações em dia, estar bem no ranking.
Para Weintraub, o que justifica os cortes nessas universidades são as permissões para que aconteçam, nos campus, eventos políticos, manifestações partidárias e festas inadequadas.
Em nota, a UNB disse que não foi notificada do bloqueio. Lembrou que a universidade tem nota máxima e é a oitava do ranking de melhor universidade brasileira, segundo a avaliação do Times Higher Education.
E ainda completou: como toda universidade é palco para o debate livre, crítico, organizado por sua comunidade, com tolerância e respeito à diversidade e à pluralidade.
12 horas depois de divulgar notas sobre o corte no orçamento das três instituições, o Ministério da Educação lançou outro comunicado oficial para anunciar o bloqueio de 30% em todas as universidades federais do país.
De acordo com o MEC, o critério foi operacional, técnico e isonômico para todas as universidades e institutos.
Já na quinta-feira, dia 2 de maio, o ministro da Educação anunciou que a avaliação da alfabetização vai ser feita por meio de amostragem em 2019. O índice era elaborado por censo universal.
Segundo Abraham Weintraub, o principal motivo para a mudança foi a falta de recursos.
Até a última prova, em 2016, os exames avaliavam a leitura, escrita e matemática de todas as crianças com 8 anos do terceiro ano do ensino fundamental. Agora, vai ter uma amostra de escolas públicas e privadas com crianças de 7 anos do segundo ano do fundamental.
Brasil.
Na sexta-feira, dia 26, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu uma entrevista aos jornais Folha de São Paulo e ao País.
Autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente foi entrevistado pela jornalista Mônica Bergamo e pelo jornalista Florestan Fernandes Júnior. Ele falou sobre o governo do atual presidente, se emocionou ao lembrar do neto e também defendeu sua inocência.
A polícia prendeu, na quinta-feira, dia 2, o suspeito de vender uma das armas utilizadas no massacre da escola Raul Brasil, em Suzano. Ele vai ficar preso por 30 dias e depois vai ser encaminhado para a cadeia de Mogi das Cruzes.
Segundo a polícia, a compra foi intermediada por um mecânico, preso no dia 10 de abril.
A Livraria Cultura enfrenta uma série de ações trabalhistas na Justiça do Trabalho do Estado de São Paulo. Atualmente, na região metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista, existem em torno de 176 causas em primeira e segunda instância contra a empresa. Só em 2018, foram 64.
Falta de pagamento do FGTS, aviso prévio, multas e 13º salário são as principais demandas dos processos.
Ao mesmo tempo, a Cultura entrou com um pedido de recuperação judicial em outubro de 2018. E agora está impedida de pagar todos os direitos trabalhistas. As dívidas da rede chegam a 285 milhões.
Internacional.
As tensões entre Estados Unidos e Rússia aumentaram por causa dos conflitos na Venezuela.
Nas últimas semanas, o governo russo tem enviado apoio ao ditador venezuelano, Nicolás Maduro, chegando inclusive a mandar soldados e armas para o país.
As interferências da Rússia no país sul-americano têm deixado os Estados Unidos receoso. Especialistas falam sobre uma possível volta da Guerra Fria.
Os dois lados trocaram acusações. Para a Rússia, as ações do país norte-americano ferem os direitos internacionais e podem trazer consequências drásticas.
Os Estados Unidos disse que prefere uma transição pacífica de governo, com a intenção de pressionar Maduro a deixar o poder e promover novas eleições na Venezuela.
Nos últimos meses, os Estados Unidos e outros países, incluindo o Brasil, reconheceram o político venezuelano Juan Guaidó como presidente autodeclarado do país.
Tanto os Estados Unidos quanto a Rússia têm interesses geopolíticos na região. O apoio americano vem aumentando as tensões na América Latina e entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin.
Uma nova era se iniciou no Japão com a renúncia do imperador Akihito. Quem assume o trono é seu filho mais velho, Naruhito, que terá que lidar com a crescente influência chinesa e a estagnação econômica do país.
Naruhito é o sucessor número 126 da dinastia Yamato, que está no trono desde 660 a.C.
Desde a Constituição Japonesa de 1947, a figura do imperador perdeu seu poder político e se tornou uma figura de Estado e da unidade nacional.
Hoje, seu papel é muito importante na cultura e na sociedade japonesa.
Atualmente, o governo japonês é de responsabilidade do primeiro-ministro e do parlamento.
Na manhã de sexta-feira, dia 3 de abril, o ciclone Fani provocou estragos e deixou 2 mortos na costa leste da Índia. Considerado mais forte a tocar o solo do país, o Serviço Meteorológico Indiano disse que a tempestade chegou à cidade turística de Puri com rajadas de ventos de até 200 km por hora.
As primeiras informações apontam que os ventos derrubaram boa parte das árvores e as chuvas provocaram enchentes. O fornecimento de água e energia elétrica foram cortados.
2 pessoas morreram. Um idoso vítima de ataque cardíaco e a segunda pessoa faleceu ao ser atingida por uma árvore, apesar das advertências.
As autoridades indianas determinaram a anulação de centenas de voos, cancelaram as aulas e suspenderam as atividades nas repartições públicas.
A expectativa é de que o ciclone chegue na região norte da Índia, em direção a Calcutá, uma das cidades mais populosas do país, e também alcance Bangladesh.
Cidade.
Na terça-feira, dia 30 de abril, as polícias militar e civil realizaram uma ação na Cracolândia que resultou em 3 prisões e dispersão dos usuários pelo centro da cidade.
Estabelecimentos localizados na Avenida Duque de Caxias fecharam seus comércios mais cedo com medo de invasões e furtos.
A Operação Limpeza, que tinha a intenção de tirar algumas barracas do local, desencadeou um conflito entre as autoridades e os dependentes químicos, com balas de borrachas, furtos, trânsito e correria.
O governador do estado, João Dória, anunciou na sexta-feira, dia 26 de abril, que a partir de 2020 as escolas da rede estadual de São Paulo terão 4 férias durante o ano.
Segundo o secretário da Educação de São Paulo, Rocieli Soares, períodos de férias muito longos são prejudiciais para o processo de aprendizagem dos jovens, já que assim eles demoram para voltar ao ritmo das aulas.
As férias serão divididas das seguintes formas: uma semana de férias em abril e outra em outubro, diminuindo as férias do mês de julho.
A expectativa do secretário é que a medida seja adotada por outros municípios.
O governador justificou a mudança dizendo que ela será ótima para estimular o turismo, pois os alunos, professores e familiares poderão usar o recesso para viajar.
Ainda não se sabe em quais semanas de abril e outubro a medida será adotada.
FAPCOM.
No dia 2 de maio, quinta-feira, aconteceu na FAPCOM a primeira feira de carreiras, que teve início às 9 da manhã no Auditório Padre Tiago Alberione.
No período matutino, o evento contou com a presença de Coral Pires, formada em rádio, TV e coach autônomo, que deu dicas valiosas sobre como conquistar o estágio dos sonhos.
E em seguida, Daniela Gutierrez, formada em Ciências Sociais e fundadora da Acesso Desenvolvimento, deu uma palestra sobre carreiras e vida profissional.
Separamos algumas dicas importantes dadas pelas palestrantes para todos os ouvintes que estão à procura do tão sonhado estágio.
Um currículo completo e que vai direto ao ponto pode fazer a diferença em uma seleção de emprego. Por isso, é importante filtrar informações que não são tão relevantes e destacar os diferenciais do candidato.
Outra dica importante é de não ter medo de citar as experiências profissionais que teve no passado, mesmo que elas não tenham nenhuma relação com a vaga atual. Pois, para os empregadores, pessoas que já tiveram experiências, mesmo que em cargos diferentes, têm muito mais a oferecer do que aqueles que nunca trabalharam na vida.
Isso vale para estágios voluntários, projetos e qualquer experiência que tenha desenvolvido profissionalmente o candidato, sendo remunerado ou não e independente da área de atuação.
A sinceridade, tanto no currículo quanto na hora da entrevista, é crucial. Falar de experiências que nunca teve de verdade, exagerar na hora de falar sobre as qualidades individuais ou mentir sobre o grau de conhecimento de um idioma, por exemplo, pode complicar a situação.
Mostrar proatividade e boa desenvoltura é um ótimo atrativo, além do trabalho em equipe e de mostrar que sabe receber críticas e lidar com diferentes situações.
Para finalizar, se hidrate e se alimente bem no dia da entrevista. Evite o nervosismo e chegue com antecedência no local. Dê preferência para roupas sociais e tenha sempre o currículo em mãos.
Cultura.
A empresa Grey Brasil e a Faculdade Zumbi dos Palmares lançaram a campanha Machado de Assis Real.
Nessa campanha, eles retratam um dos maiores escritores brasileiros da forma que ele realmente é, um homem negro. Uma forma de reorganizar a história da literatura brasileira, que sempre retratou Machado de Assis de outra forma.
Foi lançado também um abaixo-assinado para pedir às editoras que imprimam os livros e biografias do autor com sua imagem verdadeira. E um movimento nas redes sociais que incentiva as pessoas a colarem a foto real do escritor nas capas das obras.
Olha a lua mansa se derramar.
Madrinha do samba, Beth Carvalho, faleceu na terça-feira, dia 30 de abril, no Rio de Janeiro. Ela estava internada desde o começo do ano. A causa foi uma infecção generalizada.
A cantora com mais de 50 anos de carreira é um dos maiores nomes da história do gênero. E além disso, ajudou cantores como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Jorge Aragão no início de suas carreiras.
Ela vinha sofrendo com problemas na coluna desde 2009, chegando a passar por uma cirurgia em 2012. Em 2018, com a mobilidade bastante reduzida, Beth realizou um show completamente deitada com o grupo Fundo de Quintal.
Apaixonada pela música desde pequena, a artista ganhou destaque no final dos anos 60 com a canção Andança, e desde então passou a representar o samba internacionalmente, chegando a tocar em Nova York.
Um de seus sucessos, Coisinha do Pai, chegou a ser usado para despertar um robô em Marte no ano de 1997, pela engenheira brasileira da NASA, Jacqueline Lira.
Muitos artistas estiveram presentes em seu velório realizado no dia 1º de maio em Botafogo. Ela deixa um grande legado para a música brasileira.
Vou lhe amando, lhe adorando, digo mais uma vez, agradeço a Deus por que me fez. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai.
Eu disse coisinha.
Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai.
O panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Larissa Bueno e Jéssica Silva. Sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano, essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2019.
O Panorama volta na próxima semana. Agradecemos a sua audiência e até mais.
Panorama.
Com
o som da comunicação.